justamente alinhar, né, para criar uma política pública para essa questão aí dos moradores de rua, né? E nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o deputado Nilton Tato, ele que é do PT de São Paulo, justamente sobre esse assunto, a questão dos moradores de rua, a criação de uma política pública nacional voltada para poder apoiar e ajudar essa população que sofre tanto aí com todas essas dificuldades. Deputado Nilton Tato, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no Com a Palavra.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Câmara. Prazer voltar a falar com vocês.
Deputado, o desabamento, óbvio, não é uma coisa... o problema não é novo, mas é claro que sempre que acontece uma tragédia dessas, e não é a primeira que acontece, nem vai ser, infelizmente, não vai ser a última, volta a chamar a atenção da população para um problema que no dia a dia ela passa e fica desapercebido, né? A gente acha, parece que tem a impressão de que se a gente não vê acontecer na televisão, né, a gente não viu. É porque muitas vezes a gente passa pela população de rua e simplesmente ignora, né? Como é que pode se melhorar? Como é que pode se fazer uma política pública de fato que ajude essa população? Porque muitas delas, deputado, na verdade não estão na rua, até nem por falta, algumas dessas pessoas, não é por falta de uma família especificamente, é por questões relacionadas ao uso de drogas, enfim, cooptação por causa das drogas, enfim, uma série de coisas desse sentido. Como fazer uma política pública para poder atender essa população, deputado?
Tá, Edson, primeiro acho que esclarecer o seguinte, nós inclusive ontem, numa diligência pela Comissão de Direitos Humanos e pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, né? Eu e a deputada Luiz Erundina pela Comissão de Direitos Humanos, o deputado Edmilson do Pará, do PSOL lá do Pará, e a deputada Margarida Salomão, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Nós viemos até numa diligência oficial da Câmara para acompanhar, né, essa tragédia desse prédio no Largo do Paissandu em São Paulo. Uhum. Então nós tivemos uma agenda de reunião com os movimentos sociais que lutam pela moradia. Fomos no local levar solidariedade para as famílias também. E depois também tivemos reuniões lá com o secretário de Habitação do município de São Paulo. Mas é importante dizer o seguinte, partir inclusive de um indicador mais geral. Uhum. Né? Nós temos hoje cerca de 6 milhões de famílias que necessitam de moradia.
Sim.
Tá? Para você ter uma ideia, do outro lado, nós temos cerca de 7 milhões de imóveis vazios no país inteiro. Isso, né, imagina a dimensão de uma cidade do tamanho de São Paulo, uhum, né, que representa boa parte desses indicadores. Então você tem também população em situação de rua, que necessitam de moradia, e você também tem um conjunto muito grande de famílias que vivem do aluguel e hoje com uma taxa de desemprego que chega a mais de 13%, né, de 3 milhões de famílias e pessoas, né, e procura um emprego, o quanto que a moradia significa para o orçamento dessas pessoas que vivem de aluguel. Uhum. Tá? Então, naquele prédio ali, você tinha situações diferentes. Você tinha pessoas em situação de rua que passavam por lá, mas você também tinha, a maior parte eram de famílias que não tinha alternativa, não conseguia pagar um aluguel.
Uhum.
Então, é essa situação. Então, tem... o motivo, inclusive, a razão da gente vir enquanto diligência pela Câmara é de como que a Câmara pode acompanhar, primeiro, acompanhar de perto o que aconteceu, né, nessa tragédia, né, acompanhar a apuração, mas também acompanhar e monitorar como que as autoridades públicas vão encaminhar a solução para aquelas famílias que estavam lá dentro do ponto de vista de pensar moradia. Uhum. Então, o poder público aqui, então, no primeiro momento, já definiu o auxílio aluguel, né, que é um valor de R$400 para essas pessoas poderem procurar algum lugar para morar. E eles se comprometeram, dentro de 30 dias, a arrumar uma solução permanente, quer dizer, uma proposta de como vai arrumar uma solução permanente, que pode pensar lá naquele próprio terreno, a construção, ou algum outro local para pensar a moradia. Isso do ponto de vista geral, então implica em, tanto em população em situação de rua, né, mas é um grupo pequeno, como para aquelas famílias que habitavam naquele prédio. Tá?
Uhum.
Agora, então estou falando assim, a outra coisa é a situação da população em situação de rua, que aí é...
De um modo geral, né?
Como é que a gente pensa uma política pública,
uhum,
de inclusão, né, e de assistência social para essa população específica?
Uhum. Essa política pública de inclusão social que o senhor, que está em discussão aqui na Câmara, o que, que ela pretende fazer? É criar moradia específica para essas pessoas? Porque ali você tem gente que trabalha, que tem um salário pequeno, outros que não trabalham, outros que vivem de bicos. Como é que essas pessoas poderiam ser incluídas num programa de habitação, por exemplo?
Pois é, Gabriel, eu tenho... Primeiro, precisa entender, e aí cada indivíduo é cada indivíduo das razões por que está vivendo na rua. Né?
Uhum.
Então, as razões são diversas, né? Como na própria abertura aí o Edson levantou. E hoje, na verdade, você já tem um decreto, né, que foi instituído ainda no período do governo Lula, que cria essa política nacional. Né? Então, a ideia do projeto de lei, até porque é uma demanda do próprio Movimento Nacional de População em Situação de Rua, é de se criar uma política de Estado. Então, ela prevê um conjunto, né, de ações ou de obrigações do Estado, né, do ente público, das diversas esferas, como também de todo cidadão, que vai desde de tornar obrigatório a denúncia, né, por qualquer parte de qualquer cidadão e principalmente de qualquer agente público, né, quando você tem casos de violência, né, você sabe o quanto que essa população sofre, né, de discriminação.
Exploração, como nós vimos também, né?
Também, né, o direito do uso da cidade, então aqui em São Paulo, nesse último ano, você teve um processo de aquilo que a gente chama de higienização da cidade, quer dizer, de expulsar do centro da cidade os moradores, né, de rua. Né, e, então, essa política ela prevê que eles têm direito também à convivência na cidade, criar os centros de defesa de direitos dessa população e o fundamental aí que é ter uma política para priorizar as políticas públicas para essa população. Uhum. Na área de saúde, educação, lazer, assistência social. E entra aí também de eles entrarem numa tabela de um percentual de prioridade nos programas de habitação.
Uhum.
Então, por exemplo, os programas Minha Casa Minha Vida, de você reservar sempre uma parte para poder atender esta população, que é um grupo social de maior grau de vulnerabilidade, podemos dizer.
Né? Sem dúvida.
Uhum. Tá. Então, é um pouco nesse sentido este projeto. Então, esse projeto ele foi amplamente discutido com eles, inclusive aprovado a versão final no encontro que teve em 2016 ainda, em Belo Horizonte, encontro nacional deles. E ele vem, então, para aprimorar aquilo que já tem hoje instituído através de um decreto.
Uhum.
Ele amplia um pouco, né, porque na época do decreto não teve essa possibilidade de fazer esse amplo diálogo com essa população, e dessa vez nós fizemos esse debate com ele e aprovamos. Né?
Uhum.
Além desse projeto especificamente, também depois dei entrada, inclusive, em outros dois projetos, um que dentro daqueles critérios do saque de fundo de garantia.
Sim.
Então, quando a pessoa está em situação de rua, que ela também possa sacar o fundo de garantia. E o outro que tem a ver com a luta deles, né, enfim, por todo esse conjunto de políticas, né, de atendimento de forma diferenciada, que é o que cria o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua,
uhum,
estipulando o dia 19 de agosto, aí em memória, né, a chacina, aquilo que foi conhecido como chacina da Praça da Sé, onde 15 pessoas foram agredidas fortemente, levando a óbito 7 pessoas, né?
Sim.
No dia 19, 22 de agosto.
Sim,
né?
Sim.
E estamos tirando... Então, são, quer dizer, um conjunto de... São 3 projetos de lei, né? Esse que cria a política nacional e outro do Dia Nacional de Luta, outro para poder sacar o fundo de garantia.
Agora, o governo federal criou em 2009, né, o programa que seria o programa para atender, criar uma política nacional em relação à população de rua. Um programa começou a ser implantado só em 2013 e com a adesão do Distrito Federal. A questão é que até 2017, em fevereiro de 2017, que é o último levantamento que foi feito a esse respeito, somente 14 unidades da federação tinham aderido a esse programa. Qual que é a dificuldade desse programa ser implementado, deputado? É um programa que, quer dizer, lógico, sem desconsiderar a importância de um projeto de lei e tudo isso, mas um programa que já existe, que poderia estar funcionando, de repente, de uma maneira mais efetiva e não está. Por que isso acontece?
Não, primeiro, porque nós estamos falando de um grupo de extrema invisibilidade do ponto de vista de reconhecimento, né? Do ponto de vista das políticas públicas, inclusive até por parte da sociedade. Quer dizer, só visível quando as pessoas caminham e verificam aquilo e se incomodam simplesmente, não no gesto de pensar saídas, né, para a situação que estão essas pessoas. Tá? E aí, quando se trata de qualquer grupo social invisível, podemos dizer assim, acaba não entrando na prioridade do ponto de vista das políticas públicas. Né? Então, por isso a dificuldade de você fazer com que todos os entes, né, o Estado como um todo, assuma a implementação dessa política. E aquele que no Brasil a gente tem historicamente uma dificuldade muito grande para conquistar direitos, né, para esses grupos sociais. Quando você conquista esses direitos, depois há uma dificuldade maior ainda para a implementação, que tem a ver com a disputa dos recursos públicos, a disputa do orçamento.
Desvio então, também é muito, né, dos recursos públicos que poderiam ser alocados para esse tipo de política pública.
Isso, então ela não é priorizada. Então, mesmo quando você tem gestores públicos, né, seja no âmbito dos estados ou dos municípios que queiram depois implementar, depois não tem os recursos necessários. É importante, inclusive, levantar que aquela emenda constitucional aprovada, na emenda 95, congelou
de gastos, né? Uhum.
Congelou os investimentos em todas as áreas, né? Com exceção, evidentemente, do pagamento de juros da dívida pública, daquilo que é transferido para o sistema financeiro. Então, isso levou a uma situação caótica de investimento na área da assistência social no país inteiro.
Uhum.
Né? Então, isso aí é um absurdo. Nós, inclusive, temos que trabalhar para poder revogar. Em lugar nenhum no mundo se você coloca essa amarra na Constituição para investimento naquilo que a sociedade define, né, como prioridade. E eu estou falando de um grupo social que nós temos que tomar consciência, né, não só nós, agentes públicos, né, como também de toda a sociedade, de entender que nós precisamos ter um olhar diferente com esta população. E esse olhar diferente passa por você definir prioridades do ponto de vista do orçamento, de ter recursos. Tá?
Uhum.
Então, essa talvez seja a grande dificuldade, a gente alocar recursos para poder ter esse tratamento. A outra é todo o debate, até que é pertinente, de qual o melhor caminho para você solucionar isso, que é um problema. Um problema para a sociedade. Então, essas pessoas vivem numa condição desumana, né? E aí nós precisamos enfrentar. Então, você tem experiências aqui, acolá, que apontam caminhos, né? Nada é 100%, como resolve, por isso nós temos que buscar. Isso é um problema no mundo todo, tá no mundo todo. E às vezes você tem experiências que começam a ser bem-sucedidas, muda o gestor, né? Muda completamente o encaminhamento, né, do que vinha dado. A gente tem um exemplo aqui em São Paulo, na época do governo Haddad aqui, estava experimentando, né, buscando saídas, chegou a ganhar, inclusive, prêmio internacional, né, pelo caminho aqui do programa Braços Abertos. Aí quando vem o prefeito Doria, ele muda completamente a política, e aí vai no caminho, no processo de higienização da cidade. Então, eu quero fazer essa relação, porque essa tragédia que aconteceu agora, né, com esse prédio, vem à tona de novo, quero chamar a atenção, vem à tona de novo, e aí entra a mídia, entra os interesses imobiliários. Você tem no centro de São Paulo um conjunto muito grande, você tem, na verdade, centenas de prédios que estão abandonados, que não cumprem a função social, e você, por outro lado, você tem uma quantidade enorme de população em situação de rua, uhum, e também de famílias que necessitam de moradia.
Sim.
Na região onde você tem, de forma positiva, dizemos assim, bem suprida de equipamentos públicos e de serviços públicos, né, cara?
Uhum.
Tornando, inclusive, ficando mais barato para o Estado, mais barato para a sociedade, de você transformar em moradia.
Perfeito.
E, por outro lado, você tem, como são áreas valorizadas, né, do ponto de vista do mercado imobiliário, uhum, então você tem uma pressão também muito grande do mercado imobiliário de olho nesses espaços, nesses,
uhum,
prédios.
Sim, tá? sim.
Então é uma disputa, né, e que nós precisamos ter lado aí, entendeu? Nós queremos habitar a cidade, nós queremos, entendeu, economizar recursos, colocando, inclusive, as pessoas para morar na cidade, porque vai ficar mais barato o poder público do ponto de vista dos serviços públicos, né? E por isso que vem agora, inclusive, todo um movimento também de criminalização, inclusive, dos movimentos sociais, dessas entidades, que organizam essa população que estão lutando por moradia, e que elas, inclusive, são responsáveis pela criação de uma série de políticas públicas na área de habitação, através desses movimentos.
Uhum.
Então, nós temos que olhar com cuidado, porque tem os interesses imobiliários que estão por trás disso aí, nessa estratégia de criminalização dos movimentos.
Perfeito,
elas têm um papel importante, porque quando você tem um conjunto de uma moradia que é resultado, inclusive, desses movimentos sociais, dessas entidades, Minha Casa Minha Vida Entidade, você tem uma comunidade depois ali formada.
Sim.
Facilita, inclusive, a convivência, o condomínio. Tá? Diferente de você juntar num condomínio aglomerado de famílias que vêm de diversos cantos e depois dificulta, inclusive, a gestão.
Deputado Nilton Tatto, do PT de São Paulo, conversando com a gente aqui a respeito dessa questão da população de rua, projeto aí para criar a política nacional, uma política pública nacional para essa população, também repercutindo, obviamente, o acontecido no dia 1º de maio, com o desabamento do edifício no centro de São Paulo, um prédio de 26 andares, onde mais de 140 famílias estavam ali abrigadas. Deputado Nilton Tatto, muito obrigado por participar conosco e vamos continuar acompanhando a tramitação da sua proposta e, enfim, desse debate aqui a esse respeito na Câmara dos Deputados. Um grande abraço e um excelente fim de semana para o senhor.
Um grande abraço, Edson e Isabel, e também para os ouvintes da Rádio Câmara.
Ok, obrigado.